Vem aí, As Ruas de Quaraí.
Neste quarto encontro, terminaremos a introdução histórica sobre a origem de Quaraí. Tal introdução se fez necessária para que pudéssemos entender que a nossa gênese está intimamente vinculada aos interesses da época na região platina, e de modo muito particular às lutas contra o general Artigas. Artigas, traído e derrotado, inicia seu crepúsculo na Batalha de Tacuarembó. Sobre esta batalha existe divergência entre os historiadores. Uns dizem ser o general José de Abreu, o mesmo que fez seu acampamento militar em 1816, aqui, entre a Sanga da Divisa e o Rio Quaraí, dando início ao povoamento urbano da futura Quaraí. O general brasileiro que venceu Artigas. Dizem outros historiadores que a derrota de Artigas foi imposta pela famosa cavalaria de Bento Manuel Ribeiro, depois general Farroupilha e personagem ligado à nossa história e à nossa cultura, dono do Jarau e avô de Florêncio Ribeiro. Artigas, derrotado em 1820, retira-se para o Paraguai, onde morre pobre em 1850. Sábado passado, quando abordávamos sobre Sismaria, deixamos em aberto as sismarias concedidas por José de Abreu, além da margem esquerda do Rio Quaraí, até o Arapeí. Terras estas que Artigas havia dado à sua gente. Acontece que o Cabildo de Montevidéu, hoje diríamos Câmara de Deputados, pelo Tratado de La Farola, cedeu essas áreas ao domínio brasileiro. Então, desde 1822, não mais se concedia sismaria no Brasil. Porém, um ano antes, a Banda Oriental foi anexada ao Império do Brasil, com o nome de Província Cisplatina. Nesse retrospecto da história, ficou nítido que nossa origem é mesclada à história oriental. Se me permitem, falo diretamente a você, professor, a você, professora. Por favor, não façam a bobagem de ensinar suas crianças que Quaraí nasceu da estância de João Batista de Castilhos, que da evolução da referida estância surgiu nosso município. Quaraí nasceu predestinada a ser uma sentinela avançada do Império Português. Os novos estancieiros, a partir de 1822, no atual departamento de Artigas, falavam português. Entre os 35 agraciados com Sismaria, citaremos a título de ilustração Cláudio José de Abreu, irmão do José de Abreu, com campos no norte do Arroio Estaqueador. José Ribeiro da Silva, Feliciano Severo, Francisco Teles de Souza e Jerônimo Rodrigues, todos eles ganharam na área do Quaró. Este local é importante, porque foi aí que aconteceu o último combate Farroupilha, em 29 de dezembro de 1844, quando o imperial Vasco Alves derrota o quaraiense Bernardino Pinto, último Farroupilha em ação. É interessante que não existe nenhuma rua ou logradouro público na nossa cidade que preste homenagem a este herói Farroupilha, descendente dos primeiros cismeiros. Talvez filho de Rafael Pinto de Oliveira. Uma pesquisa sobre essa personagem seria um belo trabalho a ser desenvolvido pelas entidades tradicionalistas de Quaraí. De 1822 em diante, os novos estancieiros do departamento ficam por lá por tempo indeterminado. Nem mesmo a Revolução dos Célebres 33 Orientais os expulsou. Em 1828, por influência da Inglaterra, o Império do Brasil reconhece a independência da República Oriental do Uruguai. Em 1830, Frutuoso Rivera é o primeiro presidente constitucional. É a época do caudilismo. Surgem os dois partidos, os brancos e os colorados. Ambos participam das nossas lutas internas, quer seja na Revolução Farroupilha, na Federalista de 93 e também na de 23. Em 1838, começa no Uruguai a Grande Guerra, que irá até 1852. Em 1835, começa no Rio Grande do Sul a mais extensa revolução da história do Brasil, a Revolução Farroupilha, que durará 10 anos. A figura mais controvertida da época farrapa é o general Bento Manuel Ribeiro, na época já dono do Jarau, onde tinha sua cidadela imbatível, sobre a qual corriam lendas e contos. Em 1858, aqui no Passo do Batista, a população era protegida pela guarnição militar sob o comando do tenente-coronel Simeão Francisco Pereira, que recebeu a Comissão Imperial de Demarcação de Fronteira. Integrava a referida comissão o engenheiro e militar José da Vitória Soares d'Andréia, que traçou a planta para a futura freguesia. A necessidade de criar-se uma freguesia era a já existência de um povoado na margem esquerda do rio Quaraí. Este povoado, existente desde 1852, no local denominado Passo das Carretas, foi fundado por determinação da Junta Econômica Administrativa do Departamento de Salto e levou o nome de Pueblo del Quaraim. Hoje é a cidade de Artigas. Portanto, havendo já uma povoação do lado de lá, havia necessidade de se fazer outra legalmente do lado de cá. A planta elaborada por Soares Andréia é aprovada pelo governo da província e remetida à Câmara de Alegrete, onde foi recebida em 16 de agosto de 1861. Nesta época, o município de Quaraí era o segundo distrito de Alegrete. A Lei Provincial número 442, de 15 de dezembro de 1859, assinada pelo conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, presidente da província de São Pedro do Rio Grande, criou a freguesia de São João Batista de Quaraí, no Passo do Batista, sendo suas divisas civis e eclesiásticas a mesma do segundo distrito de Alegrete. O vigário nomeado por carta imperial de 1859, dia 17 de janeiro, foi confirmado canonicamente em 25 de março de 1863. Esse padre se chamava Augusto Martins da Cruz Jobim. Freguesia deriva de freire, ou frei, que é uma forma apocopada. O freire é o cidadão pertencente a uma ordem religiosa e, ao mesmo tempo, militar. Usava-se esse título de frei antes do nome. As freguesias criadas na zona da fronteira tinham dupla finalidade, a eclesiástica e a civil, isto é, coordenavam todas as atividades da população a elas confiada. O vigário da freguesia é a autoridade constituída. O primeiro documento oficial do nosso município e o livro de óbitos do ano de 1863, aberto pela Cúria de Porto Alegre no dia 6 de março de 1863, e cujo primeiro assentamento feito na freguesia de São João Batista de Quaraí foi pelo padre Augusto Martins da Cruz Jobim, com a data de 28 de dezembro desse mesmo ano de 1863, e o óbito de Maria Luísa Antônia Livre, que foi sepultada no cemitério. Essas duas palavrinhas, livre, quer dizer, não era escrava. Sepultada no cemitério, o quê? Já tinha o cemitério em Quaraí. Os dados populacional que possuímos são que em 1848, portanto 10 anos antes da chegada de Soares Andréa, aqui no Passo do Batista, todo esse segundo distrito tinha 2.963 habitantes. E em 1872, contabilizava 4.450 habitantes. Essa quase duplicação de habitantes foi um dos fatores que influenciou para a transformação da freguesia em vila, isto é, a emancipação, que acontecerá por lei número 972, de 8 de abril de 1875, assinada pelo bacharel José Antônio de Azevedo Castro. A primeira eleição para constituir o Poder Legislativo em Quaraí aconteceu em 27 de junho de 1875. O direito de votar era restrito apenas aos homens brancos, com renda igual ou superior a 300 mil réis por ano. A Lei Imperial de 1828 determinava o número de vereadores para as câmaras. Das cidades eram 9 e das vilas eram 7. A diferença entre cidade e vila é o seguinte: na cidade existe poder judiciário e executivo, nas vilas só poder legislativo. A posse da primeira Câmara do município de Quaraí aconteceu em 16 de outubro desse mesmo ano de 75. O vereador mais votado presidia o poder legislativo e exercia as funções de poder executivo. Em 1890, contando com uma população de 8.333 habitantes, a vila de São João Batista de Quaraí é elevada à categoria de cidade pelo ato número 149, que criava a comarca de Quaraí, e pelo ato número 150, ambos do dia 26 de março de 1890, estabelecia-se aqui a presença do poder judiciário e executivo. Isto é cidade. A cidade, termo que usamos para identificar o núcleo urbano do povoamento, foi traçada em 1858 por Soares Andréa. Foi medida e demarcada meia légua de campo pelo agrimensor Henrique de Vrecker, enviado pela Câmara de Alegrete, a qual pagou a quantia de 400 mil réis. Nesta área estão incluídos lotes rústicos, que são glebas de terra não superiores a 5 hectares, que eram cedidos principalmente para o cultivo. Esses lotes rústicos são a origem das vilas e loteamentos que circulam o centro da cidade de Quaraí, a que chamamos de centro histórico. Considerando a planta de Soares Andréa, hoje limitada pelas ruas D'Artagnan Tubino, Doutora Cauã, Florêncio Ribeiro e Avenida Artigas, a Lei número 640, de 23 de julho de 1976, denomina duas ruas da nossa cidade. Artigo 1º. Denomina Rua Vigário da Cruz Jobim, primeiro vigário em 1863 da freguesia São João Batista de Quaraí. Artigo 2º. Denomina de Rua Alegrete, em homenagem ao município do qual nós emancipamos em 1875. A Rua Alegrete tem início na Rua Duque de Caxias e término às margens da Sanga da Divisa. Ela é paralela à Rua Vigário da Cruz Jobim. Na justificativa da lei, lê: é para homenagear o município do qual nós emancipamos em 1875. Próximo encontro, trataremos das denominações das ruas a partir de 1875.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.